podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
E eu sou o Pedro Quinotti.
A Polícia Federal planeja implementar um novo sistema de coleta, armazenamento e cruzamento de dados pessoais. A solução automatizada de identificação biométrica teria capacidade para armazenar informações sensíveis de centenas de milhões de pessoas. No episódio de hoje, conversamos com Christian Perrone, lá do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, e vamos entender melhor esse sistema e as discussões sérias que ele vem levantando. Aguenta aí, que a gente já começa.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Caixa postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
9 minutos e 55 segundos.
Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí?
É um e-mail do Marcelo Coutinho, ele tem 46 anos, é engenheiro eletrônico atuando no mercado de óleo e gás. Ele mandou uma DM pro Mobilon no Instagram, aí depois ele mandou um e-mail mais completo, ele disse o seguinte... Olá, Mobilon, espero que todos do time Tecnoblog e seus familiares estejam bem. Conforme conversamos pelo Twitter, enquanto eu ouvi o Tecnocast 202 e o Alecrim falava que até o momento o grupo Fleury não havia admitido que foi vítima de ransomware, eu lembrei que recentemente, no fim de junho, eu precisei fazer um exame em uma das unidades deles aqui perto de casa e o sistema estava fora. A pessoa que me atendeu falou com todas as letras para mim que o sistema estava fora porque eles foram hackeados. E essa pessoa não foi a única pessoa lá de dentro que comentou isso comigo. O médico que fez meu exame também falou a mesma coisa. Aliás, ele também comentou comigo que estava rolando um papo nos corredores, a famosa rádio peão, de que poderia ter sido algum funcionário de TI que foi demitido e o cara conhecia a rede e as brechas, ou seja, pode ter sido represália de alguém insatisfeito com a demissão. Sinceramente, eu acho isso a maior teoria da conspiração. O cidadão ou cidadã teria que ter muita coragem para promover uma represália desse porte. Acredito mais em ransomware plantado por grupo de hackers mesmo, até porque não existe rede 100% segura e tem sempre alguém de TI esquecendo de configurar alguma coisa. Alguns dias atrás, eu recebi um e-mail do grupo Fleury informando sobre um, aspas, incidente cibernético que afetou o sistema deles. Eles não usaram a expressão ransomware em nenhum trecho, eles tomaram esse cuidado. Como vocês podem ver na íntegra da mensagem que eu estou encaminhando para vocês. Parabéns pelo ótimo trabalho que vocês vêm realizando.
E aí a mensagem encaminhada é basicamente o que ele conta, né? Meio que uma ensaboada, uma amenizada na questão e realmente sem esclarecer, né? Se foi um ransomware, enfim, que tipo de ataque ou se foi um ataque, né? Não deixaram isso muito claro. Mas esse era o lado que a gente já sabia também, né, Riga? Que eles não admitiram e ficou meio que no ar, assim, o que, que rolou.
É legal a gente falar com as pessoas, né? Então, os médicos ou o pessoal que atende ali, porque eles sabem do problema de dentro, né? E o que vem pra fora, tipo essa mensagem do grupo Fleury falando que teve um incidente cibernético, essa mensagem é feita, obviamente, tá assinado ali pelo presidente, mas obviamente foi feito pela equipe de comunicação. Isso foi, voltou, ah não, passa pelo jurídico ali, ah, tem que trocar esse termo aqui, volta de novo. E aí, a mensagem que vem pra gente, obviamente, ela não pode colocar a empresa em risco ou causar qualquer tipo de questionamento complicado pra empresa. Então é uma mensagem muito bem calculada. Mas é claro que as pessoas que trabalham lá dentro provavelmente sabem de mais coisas. É igual quando a gente tem algum problema com, sei lá, alguma empresa, alguma operadora e A gente pergunta ali para a assessoria de imprensa ou para o pessoal de comunicação e eles não sabem muito bem ainda o que aconteceu, ou dão aquela resposta super genérica e tal. E aí a gente vai lá para o saque, para algum atendimento ali, e o cara fala tudo, porque ele já recebeu a informação, né? Ele está sendo perguntado por todo mundo ali e já bolaram uma resposta ali para o cliente entender por que, que não está funcionando, né?
E a próxima mensagem é do Rodrigo Dias, é um comentário que ele deixou lá na comunidade do Tecnoblog, diz o seguinte: sobre o podcast da Netflix, vocês falaram sobre a experiência de ver o filme no cinema e outros fatores associados à mesma. Por muito tempo, na cidade onde eu moro, nunca teve cinema, só foi ter de 2 anos pra cá quando inauguraram um shopping por aqui. Pra ir no cinema, teria que ir na cidade vizinha, dentro do shopping dessa outra cidade. Não sei como é que tá a situação agora, até porque depois que começou a pandemia, eu nunca mais pisei num shopping. Eu só volto depois de vacinado, mas pra mim tanto faz assistir no cinema ou no streaming. O que precisamos entender é que a dinâmica mudou de vez. Os cinemas físicos podem até não acabar, mas vão precisar rever muitos conceitos. E sobre a quantidade de opções de streaming, a tendência vai ser essa mesmo, de ficar pulando de plataforma em plataforma, porque não vai haver bolso para tanto serviço. Um abraço a todos. E o Rodrigo Dias não respondeu a pergunta final, né, de qual é a escolha dele dos 3 serviços que ele quer manter na assinatura, ainda mais depois que a gente falou, né, que se assinar todos os serviços juntos, não dá o preço do plano novo do Netflix aí, que subiu para R$54, né, R$55. Você já sabe, Riga, qual você usaria?
Cara, eu recebi uma senha de HBO Max aqui da produção, que aproveitou ali a promoção de 50% para a vida toda e tal, então não tô pagando.
A Netflix produção, conta no caso eu, né? Não é bem a produção.
Netflix, conta compartilhada, não tô pagando também. Apple One eu pago, então tem espaço ali no iCloud, tá compartilhada, e vem o Apple TV Plus de lambuja. Bem legal o Trying, por exemplo, mas ok, eu pago porque tá incluso, assim. Não assinaria, acho, Apple TV Plus só. E Disney Plus tá parado. Então, dá quando... tipo, eu assinei ali, peguei 40%, eu acho, de desconto pelo Mercado Pago, né? Porque eu tinha um nível bom ali, e aí teve um desconto durante um ano. Vai expirar logo agora em novembro, e eu não devo continuar porque, sei lá, tá parado. Então, cada vez que alguém fala de algum streaming novo, me dá uma deprê, sabe? Porque eu assino umas coisas aqui, tá tudo parado lá, não dá tempo de ver e tal, aí fica... Ah, não quero nada, então.
Ai, cara, eu comecei a fazer faculdade, aí comecei a pensar, tipo, puta, mas não dou conta, né? Ainda tem streaming pra assistir, tem livro na fila pra ler, tem bateria que eu não tô tocando quanto deveria, a guitarra, coitada, tá enferrujada já, faz um ano que eu não mexo nela. Não
cara,
dá tempo, né?
A última vez que eu usei o AirPlay na TV foi pra ver na tela grande uma aula de matemática financeira. Não recomendo, gente. Mas é super bom, porque fica grande a tela e geralmente o negócio é branco, assim, então à noite você acorda de uma forma, assim,
nossa.
É bem impressionante, assim.
Melhor que o café solúvel, né, Riga?
Bem melhor. Bem melhor que esquentar água no micro-ondas ali, jogar nesse café e... Bem melhor. Resolve qualquer coisa.
Produção, já que Riga citou produção, o que você tá assinando aí de streaming? Quais você manteria na carteira, Josué, nosso produtor aqui?
Atualmente eu assino Netflix... O Prime, porque, enfim, já tá meio que ali, né? Então vem com... O Prime Video vem no pacote do Prime. HBO Go, porque eu realmente gosto das séries. E atualmente é isso. A gente já chegou a assinar o Telecine Play aqui em casa, mas deixamos de lado, porque meio que esgotamos as opções ali, as possibilidades de filme. Mas nesse momento eu tô nessa estatística aí de 3 streamings, assim. E
tá
provavelmente...
dentro, então.
E tô dentro, a gente talvez não renove o Prime, porque não tem muita coisa interessante pra nós, então talvez eu caia pra 2 e fique abaixo da média. Mas o lance pra mim, do Netflix, que me força a ficar, é porque tem muitas coisas que ainda vão sair que eu tô esperando. Então tem filmes exclusivos que eles fecharam, ou com alguns produtores ou criadores que eu gosto, que vão estrear ao longo do ano, mas tipo, não vão estrear agora. Então eu tô meio que preso. Netflix conseguiu me fazer de refém, e eu sou uma vítima. Eu tô nessa relação abusiva com Netflix. E provavelmente não vou me desfazer.
Você é o cara da DC, né? Você já falou lá no Tecnochat que você é anti-Marvetes.
Isso, Marvete fora. Por isso que é legal ter, no meu caso, mas falando sério, se você gosta da DC, é mais interessante a HBO Max, porque tem as coisas da DC, porque a DC faz parte da Warner, que é dona da HBO Max. Então tem as animações, tem os filmes, que vários deles são de gosto duvidoso, mas enfim.
Mas Superman do Brandon Routh lá.
Esse
é bom,
esse,
né?
Se você acha, quem sou eu? Você é meu chefe, não vou ficar questionando seus gostos.
Pior que eu já vi, já.
É bem ruimzinho.
Bom, é isso. E-mails lidos, comentários lidos. Bora pra pauta?
Vamos lá.
Existem muitos métodos de identificar uma pessoa, né? Pela assinatura, pelas digitais, por imagens, até pelo DNA. Então não faltam formas de provar que você é você. E esse tipo de identificação tem vários usos possíveis. Não é de agora que os governos também têm utilizado. Talvez a forma de identificação mais comum utilizada pelo poder público seja a das impressões digitais, que a gente já vê ali associadas às investigações também, né? Graças a seriados, né? Filmes policiais também. E desde o século XVII eram feitos estudos, olha só, sobre os poros das palmas das mãos e dos pés. E aos poucos, ao longo dos séculos, foi se desenvolvendo esse entendimento que o desenho aqui, entre aspas, das digitais de cada um é algo exclusivo e irreplicável. Ali em meados do século XIX, as impressões digitais começaram a ser usadas para identificar os prisioneiros quando eles entravam e saíam da cadeia e também para identificar recebedores de benefícios, como pensões, cadáveres de desconhecidos e, posteriormente, viu-se também que era possível utilizar isso para identificar e descartar suspeitos de crimes.
Então dá pra ver que desde cedo, há muito tempo, esse método de identificação ele foi apropriado pelas autoridades e pelo governo como um todo, né? E a gente se acostumou com a ideia do Estado usando esses métodos para identificar as pessoas, pelo menos em alguns contextos. Só que aí o tempo passou, as formas de identificação elas foram evoluindo cada vez mais e começou a ter uma discussão maior a respeito de como o Estado vai lidar com esses dados pessoais da população. Surgiram perguntas como quem que vai ter acesso a esses dados, como que eles são obtidos, em que contextos eles serão acessados e será que o cidadão não deveria poder dizer algo a respeito? E tem também, claro, preocupações em relação a governos específicos. A gente sabe que tem países, governos mais autoritários que podem usar dados recolhidos como reconhecimento facial, por exemplo, para atacar adversários políticos. Então abre todo tipo de problema, né?
A gente tem uns exemplos desse uso problemático de métodos de identificação por autoridades. Na Rússia, algumas autoridades usam justamente o reconhecimento facial para identificar pessoas em protestos da oposição e vão atrás delas nas próprias casas. Para piorar, o sistema utilizado está sujeito a vazamentos, tanto que as informações extraídas de lá elas podem ser facilmente compradas dentro do mercado negro. Tem até um nome para esse tipo de mercado, que é Probiv. Uma coisa parecida acontece na China, com o uso de diversos métodos, inclusive do próprio reconhecimento facial, para rastrear e identificar quais são as pessoas que protestam contra o país e a favor de Hong Kong. Além disso, tem uma suspeita de que esse sistema seja muito inseguro, como aponta uma reportagem de 2019 do New York Times, que indica que esses servidores estão muito sujeitos a vazamentos. Nos Estados Unidos, em particular, teve um caso em 2015 de um homem chamado Willie Allen Lynch, que foi preso por vender drogas depois de que um software identificou ele como um provável match. E as autoridades negaram a ele o pedido de ver as próprias imagens, o que por si só é muito questionável.
E a gente está falando de vários casos lá fora, mas aqui no Brasil também isso já aconteceu algumas vezes, né? Teve dois casos de sistemas de reconhecimento facial apresentando uma falha. O primeiro, um rapaz de 25 anos que tinha deficiência, ele foi confundido com uma pessoa que era procurada por assalto na Bahia. E aí, né, vem a questão policial também, os PMs já chegaram ali com armas, né, já se aproximaram com armas apontadas para ele. E no Rio de Janeiro, esse é até curioso, porque uma mulher foi confundida com uma procurada por homicídio, só que a procurada já estava presa, né? Então, até vem essa questão de, pô, mas tá fazendo reconhecimento errado, né? Porque se a mulher já tá presa, como é que ainda tá no sistema como procurada, né? Então, toda essa questão também do sincronismo dos dados aí.
E ao mesmo tempo, a gente se acostumou a fornecer dados e até nossa biometria para serviços privados. E aí, conta desde a digital para o caixa eletrônico até o desbloqueio do celular para o reconhecimento facial, né? Hoje, qualquer coisa é tão simples, né? Você desbloqueia ali com a impressão digital ou com o reconhecimento facial e virou uma coisa do dia a dia. E aí, isso gera aquela impressão de que essas tecnologias, elas são meio que inofensivo e quem não deve não teme, e o cidadão de bem tá ok.
Oh,
só
meu
que...
Deus.
É, só que esse assunto não é nada simples, né?
Então... Não é. A gente vai conversar agora com um cara que ele é advogado, especialista no assunto, né? O Christian Perrone. Ele é consultor de políticas públicas e coordenador da área de Direito e Tecnologia do ITS Rio. Então, bora lá pro papo.
Vamos lá.
Christian, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast e obrigado pela participação.
É um prazer estar aqui com vocês, assim, é sempre bom falar sobre temas que são super importantes para a realidade nacional, mais que tudo, sempre ligando tecnologia, sociedade e regulação, é claro.
Legal, e Christian, muita gente associa a biometria à impressão digital, né? Acho que onde a gente começou ali, ainda no analógico, então o pessoal já pensa direto nisso. Mas a biometria, ela é qualquer coisa que pode verificar a sua identidade a partir de algum atributo biológico. E aí conta a impressão digital, mas também conta o reconhecimento facial, reconhecimento da íris e vários outros métodos. Esse tipo de tecnologia é muito usada no contexto da segurança também, né? Ter dados biométricos ali armazenados pode ser útil na hora de você solucionar algum crime ou identificar algum suspeito. E isso já acontece aqui no Brasil a nível nacional e também estadual. Agora, recentemente, a Polícia Federal anunciou que vai adquirir novas ferramentas de armazenamento e identificação de biometria e é um projeto chamado de Solução Automatizada de Identificação Biométrica, esse nome comprido, também conhecido como ABIS, na sigla em inglês. Esse anúncio foi recebido com muita preocupação, né? A gente sempre que fala de coleta de dados, levanta aí uma série de questões, né? Como que fica isso? Onde que armazena? Quais são os riscos para a população? Então, para começar essa conversa, eu queria que você explicasse melhor para a gente, né? O que que a gente sabe do ABIS até agora e como ele é diferente do sistema que a Polícia Federal já usa hoje em dia.
É um prazer conversar com você sobre esse tema. Eu acho que esse é um tema crucial para a gente entender o futuro do Brasil, particularmente do ponto de vista da segurança pública, segurança nacional e da persecução criminal, né? Primeiro, você está super correto, né? Informações biométricas são muito mais do que meras visões dos nossos dedos, das nossas digitais especificamente, né? Eu gosto sempre de dizer para as pessoas que informações biométricas são inclusive o modo como a gente caminha. Se a gente olhar diversos sistemas biométricos no mundo afora, particularmente agora na China, que ficou famoso com as questões de Hong Kong, né, dos protestos de Hong Kong, um dos elementos que foram utilizados é justamente informações biométricas do modo como as pessoas caminham. Então, efetivamente, informações biométricas são muito mais amplas do que as meras digitais que a gente tem. Mas é claro, né, hoje em dia, o principal elemento biométrico que está sendo utilizado é a biometria da nossa face. Né? Essa discussão inicia com a discussão de reconhecimento facial e o quanto isso está sendo utilizado largamente para diversas questões, desde abrir o nosso celular até a biometria facial, de reconhecimento facial que a gente usa nas ruas. Né? Tem uma série de testes ocorrendo no Brasil. Mas então, junta isso com esse novo sistema que a gente está sendo propondo a se estabelecer no Brasil. Por que que esse sistema é diferente? Em primeiro lugar, porque ele vai juntar todas essas informações num único local. Tá? Esse é o primeiro elemento que se torna mais complexo. E por que que isso é um elemento de complexidade? Hoje, nós temos todo um sistema de biométrico estadual, de um modo geral, e alguns elementos que são federais, mais ou menos, por exemplo, a nossa identidade do título de eleitor, uma nossa identidade para o passaporte, mas a verdade é que, em si, nós temos uma situação bastante dividida dentro do Brasil e fragmentada de onde estão os nossos elementos biométricos, nossos dados biométricos. E isso, por um lado, dificulta o processo de segurança nacional, segurança pública, dificulta o processo de persecução criminal, inclusive, né, da polícia, mas, ao mesmo tempo, ele, de certa forma, gera um certo grau de proteção para os cidadãos, de um modo geral. Né? Mais que tudo, porque você não tem um único lugar, com um único elemento, uma única base de dados que pode ser acessada por todos. Né? Você não tem um único lugar que pode, pode vazar dados, ou seja, esse ser um grande base de dados que pode ser acessada de maneira não autorizada, né? Não estou nem falando de situação de segurança tipo, no ponto de vista de um hacker, mas de uma má utilização, ou seja, um órgão público, ou uma pessoa, ou alguém não autorizado ter acesso, e além disso, ele se torna um elemento principal de que você pode vigiar, ou seja, ser utilizado de vigilância, uma forma de monitoramento por um único local a partir de toda essa base de dados. Então esse sistema, ele revoluciona nesse aspecto. Ele revoluciona no aspecto de velocidade, no aspecto de volume de informações e no aspecto de, efetivamente, o foco dele ser justamente a biometria. Desse elemento, você traz uma série de riscos para o cidadão, cidadãos que não existiam antes. Claro, ele pode trazer uma série de oportunidades, uma série de facilitações para o sistema de segurança pública, mais que tudo, mas também tem que ser tomado em consideração todos os impactos possíveis, mais que tudo, para a segurança de dados, para a segurança do cidadão, para a segurança relacionada à vigilância. Então, tudo isso é um novo patamar, né? Esse sistema é esse novo grau acima do que nós temos no dia de hoje.
Ô, Christian, a gente está gravando esse Tecnocast aqui no começo de agosto e o contrato para aquisição do Abyss, ele foi anunciado aí no começo de julho, né? E duas semanas depois já tinha um movimento organizado questionando o sistema, tinha um ofício assinado por várias instituições, inclusive o ITS Rio, que foi enviado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né? A NPD, que fiscaliza o cumprimento da LGPD. Você já adiantou um pouco, né, dos possíveis riscos disso, mas eu queria entender quais são as razões aí por trás do envio desse ofício, quais são os pedidos feitos para a NPD e como que eles podem atuar nesse caso, né? Acho que envolve muito dados pessoais, dados biométricos, mas também envolve segurança e aí fica naquela coisa, como que fica isso no cumprimento da lei, né?
Vamos entender três coisas aqui, na realidade, né? Primeiro, é que existe uma comunidade que está sendo formada há muitos anos justamente para discutir questões de direitos digitais e, mais que tudo, para discutir também essa questão de proteção de dados pessoais. Então, essa velocidade existe justamente pela já o histórico de preocupação com o uso de nossos dados e também com a possibilidade de serem utilizados de uma maneira não exatamente da melhor forma possível, vamos colocar dessa forma bem diplomática, assim, né? E dos possíveis riscos que podem existir. Então, esse é o primeiro ponto, essa velocidade advém desse aspecto. Mas um aspecto principal aqui é que esses dados biométricos, eles não são qualquer dados pessoais. Se fossem dados pessoais, já teria que ter um grau de proteção interessante. Mas eles são dados pessoais sensíveis. E dentre os dados pessoais sensíveis, eles são dados pessoais sensíveis que têm um grau especial. Por quê? Porque, imagina, quando vaza um dado pessoal, tá? Por exemplo, no sentido de incidente de segurança, isso que aconteceram vários aqui no Brasil nesses últimos anos, né? Vazando 220 milhões de CPF de pessoas vivas ou mortas, por exemplo, né? Mas por que o dado biométrico é diferente? Porque se vazou um dado pessoal, alguns deles, vários deles, você pode modificar. Por exemplo, seu e-mail você pode modificar, a sua senha do banco você pode modificar, o seu senha do cartão de crédito você pode modificar, o dado do cartão de crédito você pode modificar, mas um dado biométrico você não tem como modificar. A não ser com muita, muita dificuldade você consegue modificar o seu rosto, por exemplo. Mas só com cirurgias plásticas muito grandes. E isso não é um comum para as pessoas. Então,
vamos chamar o Nicolas Cage e o John Travolta aí para a gente fazer uma outra face, né? Quem sabe desse jeito.
Talvez desse jeito você consegue, né? Mas é muito difícil da gente conseguir fazer essa modificação, né? Então, todos os dados pessoais eles têm que ser tratados com esse cuidado especificamente, né? E você comprar um instrumento, um mecanismo, né, justamente para focar em esse tipo de dados pessoais, ele já gera um red flag, né, uma bandeira, uma coisa para você chamar a atenção para a gente. Mas a segunda questão, talvez seja a mais importante, é que esse banco de dados, ele pode ser utilizado por uma série de fins, né? Não é somente para a segurança pública e nem somente para questões que tenham interesse público por detrás. Né? Depois que você constituir esse banco de dados, você tem que ter um controle muito grande de governança desse banco de dados. E hoje em dia, no Brasil, como está estruturado, ele deveria vir previamente, o que hoje não necessariamente existe, tanto do ponto de vista de que a nossa LGPD ela obriga que os órgãos façam essa estruturação, mas ainda nós temos um processo muito grande de todos os órgãos públicos efetivamente ficarem adequados a essa lei de proteção de dados, como certas áreas, como, por exemplo, segurança pública, segurança nacional e persecução penal, a LGPD manda para uma outra lei. E essa lei ainda agora está em anteprojeto. Então, ainda você não tem um projeto que vai governar como esse tipo de dado vai poder ser utilizado para segurança pública, para segurança nacional. Então, você tem uma lacuna legislativa ainda que torna tudo um pouco ainda mais complexo ainda de estruturar. E o terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que justamente existe um histórico no Brasil, nesses últimos meses e os últimos anos, na realidade, em que existe uma escalada de utilização de ferramentas tecnológicas para uma série de funções, particularmente segurança pública, e nós temos, digamos assim, um histórico não exatamente perfeito com relação a isso. Vou mostrar só para vocês, dar um exemplo, dos testes que foram utilizados com reconhecimento facial em uma série de estados e cidades no Brasil. Por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, em Copacabana. Se a gente for olhar isso, uma série de situações mostrou que a utilização daquela tecnologia não era perfeito. Muito antes, pelo contrário, tinha uma série de erros, uma série de espaços que não eram acurados, não eram perfeitos, e acabava impactando, que é mais complexo ainda, uma parcela significativa da população. Mais que tudo, a população negra do Brasil acaba sendo muito mais impactada pelos problemas advindos da utilização desse elemento tecnológico. Então, nesse sentido, o histórico do Brasil com relação à implementação desse tipo de tecnologia, ou melhor, desses tipos de tecnologias relacionadas para a segurança pública, não é dos melhores. Então já nos traz uma segunda, ou melhor, uma terceira situação de complexidade aí e nos chama a atenção. Então os pedidos que vão para a NPD é justamente para que ela leve em consideração tudo isso e verifique se estão postas os elementos necessários para você efetivamente ter um uso responsável e saudável desse tipo de tecnologia.
Christian, as sanções da LGPD, elas começaram a valer a partir do dia 2 de agosto, né?
A partir de
domingo, na verdade, isso, dia 1º. E a NPD confirmou ao Tecnoblog que ainda não abriu investigações, não há uma lista de investigações pendentes, apesar de mega vazamentos de CPF, vazamentos de número de telefone, nome próprio. E eu gostaria de saber, isso preocupa você, referente ao pedido que vocês fizeram para a NPD? Ele não ter aberto uma investigação preocupa o ITS Rio e as outras instituições que fizeram esse pedido?
Acho que a gente tem que entender e colocar isso dentro de uma perspectiva, né? A gente tem que entender que, por um lado, a NPD é uma instituição relativamente pequena comparada com seus pares internacionalmente falando, né? Só para dar um exemplo, a Autoridade de Proteção de Dados da Inglaterra tem 750 pessoas. A Autoridade de Proteção de Dados da Espanha, são países com população muito menor do que o Brasil, tem mais de 300 pessoas participando. A NPD, se eu não me engano, tem entre 33 a 37 pessoas participando. Então a gente entende que, obviamente, ela é uma instituição menor, ela é uma instituição que foi formada efetivamente dia 5 de novembro, então a gente entende que ainda está no processo de se estruturar. E a entrada em vigor das sanções foi só no dia 1º de agosto, como você muito bem colocou. Então a gente entende que não ter uma investigação, não ter aberto nenhuma investigação antes, faz parte do processo de estruturação da empresa. É um pouco preocupante, claro, porque o Brasil precisa que a autoridade atue de maneira efetiva, atue de maneira eficaz também, né? Mas a gente percebe que em alguns pontos a NPD já avançou. Por exemplo, no caso da discussão sobre a política de privacidade do WhatsApp, ela conseguiu articular com uma série de outros órgãos do Brasil uma atuação frente a isso, para colocar em xeque, de alguma forma, perguntar para o WhatsApp como vai ser essa política, como vai ser a estruturação. A gente já viu a atuação da NPD em diversas áreas com relação ao vazamento, a envio para a Polícia Federal de uma série de questões relacionadas ao grande vazamento de 223 milhões de CPFs. Então, a gente vai nesse processo pensando que realmente deve existir uma atuação. Além disso, assim, eu acho que eu posso abrir para vocês e dizer que já tivemos uma resposta do presidente da NPD que diz que efetivamente eles devem conduzir algo nesse sentido, devem indicar alguma coisa nesse contexto. Então, a verdade é que por mais que seja um ponto de preocupação, efetivamente, que ela ainda não abriu nenhuma investigação, a gente deve dar um voto de confiança, no sentido de que essa autoridade, esse órgão público que está no processo de estruturação, deve atuar e deve pensar de maneira positiva para salvaguardar os direitos que estão sobre o seu mandato aí.
Ô Christian, mas assim, por que autorizaram essa compra agora, né? Porque as gestões anteriores da Polícia Federal já tinham solicitado para o Tribunal de Contas da União a aquisição de um sistema como esse do ABIS, ABIS, né? Mas os pedidos foram negados. E o que faltava antes? O que mudou agora que foi feita essa autorização?
Essa é uma boa pergunta. Eu não saberia dizer do ponto de vista do TCU, não, tá? Mas eu posso dizer que, efetivamente, o contexto do Brasil modificou. Não só do Brasil, na verdade, o contexto internacional se modificou, né? Nós estamos, efetivamente, vivendo cada vez mais em um espaço digital, nós estamos cada vez mais convivendo com tecnologias. Então, nos parece um puxo no sentido de você utilizar, efetivamente, mais tecnologias para resolver uma série de questões da sociedade brasileira. Uma delas, obviamente, é a questão de segurança pública. Dentro desse governo, de uma série de outros governos estaduais e municipais, a segurança pública se tornou uma bandeira significativa, né? Então, efetivamente, você capacitar a Polícia Federal com esses elementos tem um impacto significativo na percepção social de que, efetivamente, nós temos maior segurança. Se isso se acaba impactando efetivamente em ter mais segurança para o cidadão no sentido do seu dia a dia, aí é uma outra pergunta. Existe a possibilidade, e é isso que a gente está atuando nesse sentido, existe a possibilidade de ter um risco cada vez maior para o cidadão nesse sentido. Então, a gente tem que entender que existe a necessidade desse equilíbrio aí a ser pensado. Mas a gente não pode esquecer o contexto que a gente está vivendo, e que efetivamente temos muitas tecnologias impactando no nosso dia a dia e cada vez, por um lado, facilitando e, por outro lado, tendo esses outros bastante riscos que a gente percebe aí.
Christian, à primeira vista, a gente sabe que as secretarias de segurança estaduais, elas guardam dados biométricos das pessoas, né? Elas gerenciam tudo aquilo. O ABIS, para quem olha de fora, parece uma tentativa ali de unificar, né? Então, fazer um banco de dados nacional para que as polícias estaduais, elas não dependam só dos seus próprios sistemas. Então, parece que faz sentido, assim, fica mais organizado. E eu queria entender, o problema do ABIS é o escopo, né, o fato de ser uma base biométrica nacional, ou é uma forma como, uma questão relacionada à forma como ele está sendo apresentado, né, ou está sendo gerido, né? Quer dizer, tem como corrigir essas questões antes da implementação do sistema? Os problemas do ABIS são porque ele é uma base nacional? Como que deveria ser feito isso?
Eu acho que são as duas coisas. Primeiro, como eu mencionei, é o volume, né? O volume de dados, quando você unifica numa base única uma quantidade enorme de dados pessoais, ele tende a atrair a atenção, né, de entes não necessariamente bem intencionados, digamos assim, né? Primeiro, pela possibilidade de incidentes de segurança da informação, e segundo, por maus usos possíveis que você pode ter do ponto de vista até agora em usos inadequados, né? Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o Brasil, mas que poderia, de alguma forma, ser utilizado. Não vou dizer que isso tenha a ver com a possibilidade da Polícia Federal, nem nada disso, mas poderia ser utilizado, né? Existe um exemplo, ano passado, quando a gente ainda podia viajar, eu estava na Índia e eles estavam dizendo sobre o sistema de identidade digital da Índia, né? E que ele se unifica uma série de bases de dados de diversas áreas, né? Inclusive bases da polícia, tá? E um dos exemplos que me comentaram, assim, na época, era justamente o fato de um policial que queria saber o que estava acontecendo com a sua filha, e ele acabou seguindo por diversas câmeras, utilizando, por ter acesso a esses diversos sistemas de tecnologia, seguindo por diversas câmeras dentro da cidade de Delhi, aonde a filha dele ia. Obviamente, ele tinha acesso por ser policial, obviamente, servia, a ideia era servir o interesse público, obviamente, a lógica era você satisfazer essa ideia de segurança pública, mas estava mal utilizando essa autorização. Tá? Então, isso é um problema. Tem a ver com o sistema? Não. Tem a ver com o volume de dados? Não necessariamente. É um problema da governança de dados. Mas o fato de você ter o volume muito grande torna o problema de governança de dados muito mais complicado de ser resolvido. Então você necessariamente precisaria ter uma série de salvaguardas e garantias propostas antes de você ter a implementação desse tipo de sistema nacional, a nível nacional.
E tá? Como você controla isso, Christian? Porque assim, me veio na cabeça aqui de imediato o filme Snowden, acho que o ouvinte Tecnocast já deve ter assistido também, mas naquele caso era sobre vazamento que ocorreu lá da NSA, né, que estava espionando todos os computadores e tal. Não era um sistema, de fato, de vigilância, né, mas era um acesso indevido também. E aí, como é que você controla? Porque até esses vazamentos recentes que a gente teve de CPFs, né, o sentimento da audiência do Tecnoblog, do ouvinte do Tecnocast, foi muito de... Caramba, vazou todo mundo já, não tem mais o que vazar. Então sai um vazamento de dados do CPF, vazaram mais 200 milhões de dados aí de CPF. Mas já tá vazado, o que que vazou? Não tem mais o que vazar, né? Então eu sei que tem esse sentimento que não é completamente real, a gente não sabe quantos ali são de fato CPFs ativos, né? Tem várias questões também. Mas nessa parte da vigilância, uma vez que você implementa e você precisa que os agentes de segurança tenham acesso ao sistema, ok, né? No caso da BIS, por exemplo, além da licença de software, né, eles estão adquirindo todo um conjunto de equipamentos, com estação de cadastramento, estação forense, dispositivos móveis de coleta, inclusive, verificação e identificação de alto padrão tecnológico. Então, assim, vai estar em todo lugar e tudo conectado à central, né? O policial que está lá na rua com equipamento, ele consegue acessar os dados da central também. E aí, como é que você controla? Para ter a segurança, o agente tem que ter acesso. Mas se ele tem acesso, como é que você limita o acesso, né? Como é que... Isso que eu não consigo entender. Como é que você faz esse controle?
Sempre quando você exponencializa esses acessos, né, a quantidade de acessos, se torna mais difícil de você controlar. Mas existe a possibilidade de você fazer uma série de elementos de salvaguardas e garantias que diminuem a possibilidade de risco. Por exemplo, tá? Se você centralizar num único servidor toda essa base de dados, você cria uma série de vulnerabilidades para aquele servidor. Se você estruturar esse mecanismo dividindo a quantidade de dados de uma série de servidores, você já diminui esse risco específico. Tá? Se você colocar que você tem que justificar cada acesso que você tem, colocar, por exemplo, um log de acesso, você já diminui aquela possibilidade daquele policial tipo indiano que eu mencionei, que quer, eu quero acessar, ver o que minha filha está fazendo, né, quais isso. Porque você vai saber que quem vai ter aquele acesso vai ser a pessoa XYZ, que acessou na hora XYZ, para fazer o que? Tal coisa. Quando você conecta isso a um caso, conecta isso a uma situação. Tá? Então, quando você tem uma série de elementos tecnológicos, uma série de elementos administrativos, tá? E uma legislação por detrás, você cria um mecanismo de governança em que você previamente diminui os riscos, em segundo momento, você diminui a possibilidade de acessos indevidos por externo. E você, em terceiro momento, você diminui os incentivos e as possibilidades de você ter acessos indevidos internamente. Isso você tem uma possibilidade de ter um sistema que funciona de uma maneira muito melhor, muito mais acessível, muito mais responsável com relação a acessos indevidos e possibilidades de riscos para direitos dos cidadãos, dos indivíduos de modo geral.
E só para o ouvinte entender o tamanho do projeto, né? A solução ela está projetada para armazenar em 48 meses dados de 50,2 milhões de pessoas, com a possibilidade de expandir isso para até 200 milhões de indivíduos. Então, praticamente o país inteiro aí, né? Por muito pouco, não chega em todo mundo. E é um sistema que ele vai cruzar dados de impressão digital, reconhecimento facial, todo o seu cadastro, né, de informações e de documentos e tal. Então, basicamente, aquele caso do policial indiano, se fosse feito da forma que o Christian está sugerindo, de ter um login e fica um log armazenado, basicamente a gente consegue saber quem o policial estava vigiando pela câmera, porque foi reconhecido facilmente e aí cruzou essa informação da pessoa que ele estava observando na câmera com o banco de dados, né? Então, esse nível de precisão aí que daria para ter num log. E, obviamente, algum sistema para ficar computando esses acessos e tentar identificar quais acessos não fazem sentido, né? Porque não dá para ter alguém auditando manualmente todos os acessos também.
Mas deixa eu explicar para vocês. Vocês imaginam, hoje em dia, tá? A gente está acostumado a imaginar a nossa realidade. A gente vai, caminha na rua, a gente vai no shopping, etc. A gente não imagina, nunca pensa que alguém pode saber tudo o que está acontecendo na nossa vida, entendeu? Saber com quem a gente está saindo, aonde a gente foi, qual é o restaurante, o que a gente comeu. Se você tem reconhecimento facial e reconhecimentos biométricos que se cruzam em todos esses contextos, tá? Então você simplesmente não tem mais uma vida privada. Tudo que ocorrer no mundo externo, as nossas quatro paredes das nossas casas, vão poder ser mapeados, ser analisados e verificados. Então imagina, eu sempre gosto dessa brincadeira, sabe? Aqueles 13 anos que a gente foi lá e deu um beijo na menina, no menino, na esquina da nossa casa, isso pode ser marcado, estabelecido. E não é só marcado no sentido de ter um vídeo, mas ter um vídeo que tem o teu nomezinho e teu CPF, de onde você vai e de onde você tem. Então, esse contexto de universo distópico é o que pode acontecer. Não é o que esse sistema promete, tá? Esse sistema é um pouquinho um passo antes a isso. Mas, efetivamente, ele é um passo prévio para você ter essa situação.
E você foi otimista até, né? Porque você falou fora de casa, mas dentro de casa também a gente tem muitas informações de TV que tá, né? A própria fabricante falou, não conversem na frente da TV, informações privadas, que a TV tá te ouvindo, né? Câmera de segurança hackeada, roteador hackeado, então assim, fora de casa é pra ser otimista hoje em dia.
Mas deixa eu comentar com vocês uma coisa que pra mim, há 14 anos atrás, quando eu estava na Alemanha fazendo parte da minha faculdade lá, eu fiz um estágio numa instituição que se chama BaFin. Tá? Que é a instituição de, digamos assim, que serve para supervisionar as questões financeiras, tá? E eles tinham a capacidade de requerer os vídeos de qualquer clube, de qualquer empresa, de qualquer lugar. E a pergunta que eu fiz para eles foi o seguinte: tá, vocês não têm medo que alguém vai utilizar de maneira ilegal, né? Utilizar para fins escusos, né? E eles me fizeram a pergunta: como assim utilizar para fins escusos? Mas essa é a primeira pergunta que eu imagino que um brasileiro vai pensar.
Gente,
né,
que inocência.
De como utilizar.
É, tipo, o sistema bancário no Brasil é um dos mais avançados do mundo, porque a gente sabe como burlar algum sistema, né? Então já tá. Tem quem burle um monte de gente para tentar burlar a segurança, e tem um monte de gente para tentar fazer a segurança. Mas isso tudo me lembra a história da Uber, né? A Uber, durante um tempo ali, teve aquele modo Deus que alguns executivos, na verdade, não se sabe até hoje quem tinha acesso a esse tipo de recurso na Uber, que eles podiam ver a localização de qualquer pessoa, de qualquer usuário. E tem um livro da A Guerra pela Uber, do Mike Isaac, que ele entrevistou fontes, né, em off ali para comentar como é que eram os bastidores da Uber, a empresa, o CEO loucão lá, que não é mais CEO, enfim. E ele falava, olha, eu vou falar com você, mas faz o seguinte, venha de carro próprio e desligue o celular, não traga o celular. Porque o cara sabe como o negócio é feito, nossa, sabe? Então, e nesses sistemas públicos, né, de segurança, governo e tal, tem que ter uma transparência, né? Pô, a gente não sabe como estão sendo tratados os dados, quem tem acesso a esses dados. Então, realmente, fica bem complicado.
É, você falou muito bem, a gente não sabe necessariamente quando tem acesso, porque justamente se a gente não tiver um sistema de governança de dados estabelecido, uma regulação que realmente te obrigue a fazer uma série de salvaguardas, uma série de garantias, você abre espaço para maus usos, né? E eu gosto sempre de mencionar um mau uso possível, porque as pessoas não se dão conta. Do ponto de vista do ponto de vista dos policiais, claro, a gente imagina que eles são pessoas responsáveis, a gente imagina que podem efetivamente estar atingindo o interesse público, mas imagina se uma pessoa que não é autorizada, que não é um policial, digamos assim, uma milícia, tem acesso a esse mesmo banco de dados e utiliza contra os policiais. A gente sempre diz isso com relação ao reconhecimento facial. Imagina se o reconhecimento facial está sendo colocado supostamente para gerar segurança, ele acaba sendo, vamos colocar numa palavra em termos ruins, assim, hackeado, sendo mal utilizado pelo outro lado, pelo lado que você não quer que utilize, né? E começa aí realmente a entender, saber todos os passos dos policiais da cidade, saber todos os passos das pessoas que deveriam estar nos cuidando. Então eles se colocam numa posição de vulnerabilidade. A gente tem que entender que segurança pública e a utilização desse tipo de banco de dados, desses bancos de dados biométricos, eles têm que ser muito bem estabelecidos, ser muito bem pensados, porque quando mal utilizados, ele pode ter um impacto muito grande, particularmente para os indivíduos, mas também para a própria instituição do Estado, para os próprios entes dos policiais, as próprias entes de segurança pública. Se não estiverem bem estabelecidos, os nossos dados, podem ser mal utilizados. inclusive os dados dos agentes públicos que deveriam estar por trás, que deveriam, de certa forma, ser as pessoas que estão resguardando os interesses públicos ali presentes.
Christian, te preocupa o fato de que a IFES, que, ou IFES, não sei, né, do mesmo jeito que se fala BIS ou ABIS, oferece esse sistema para outros países da América Latina, inclusive para Nicarágua, que, como a gente sabe, que é um país onde a liberdade de expressão é restrita e cada vez mais está em perigo. Alguns países fora do Brasil, como você mesmo citou, a China usou biometria para identificar manifestantes de Hong Kong. A Rússia usa para saber um pouco mais sobre a vida dos cidadãos. Te preocupa o fato de que a mesma empresa que oferece esse sistema para a Polícia Federal oferece para outros países da América Latina e para ditaduras?
A gente tem que entender que o contexto de dificuldades com segurança pública e de busca de soluções tecnológicas não era meramente algo só brasileiro, né? É certamente um contexto que existe no mundo inteiro. Então, é claro que as empresas que estão atuando nesse mercado, eles vão atuar em outros mercados. E é, digamos assim, o fato de alguns outros países, particularmente países que talvez não sejam considerados democráticos ou que talvez sejam até considerados autoritários, sejam utilizando, só é um indicativo de que a gente tem que estar mais cuidado ainda no modo como a gente vai escolher que tipo de sistema a gente vai comprar, ponto um, e segundo, da governança do uso desses sistemas, né? Porque já é um indicativo que ele pode vir a ser utilizado de uma maneira que não necessariamente é a melhor maneira democrática, que não necessariamente protege a maior parte dos direitos dos nossos cidadãos e direitos humanos, direitos fundamentais, direitos presentes na nossa Constituição aí. Então, e particularmente direitos de proteção de dados, mais que tudo. Então, é só um indicativo. Não necessariamente quer dizer que a empresa vende para um país supostamente considerado autoritário, é que necessariamente é uma ferramenta autoritária. Claro, essa ferramenta pode ser organizado e estruturado, talvez, de uma forma que não seja, que seja, funcione bem de uma maneira democrática e institucionalizada. Mas, é claro, sem uma análise, sem uma transparência clara, sem uma análise de quais são os critérios, efetivamente, que devem ser utilizados, praticamente critérios relacionados à proteção de dados, é muito difícil da gente poder dizer que essa vai ser uma boa compra. O que eu quero dizer é que, antes da compra de qualquer equipamento nesse sentido, antes da estruturação desse conceito de você ter que ter esse equipamento, a gente precisa ter uma discussão democrática, aberta, para estabelecer padrões claros, para a gente ter uma regulação institucional que efetivamente seja pensada, primeiro, para proteção de direitos e, de alguma forma, segundo, para como a gente vai, digamos assim, para a efetividade que possa existir dessa ferramenta, né?
Eu acho que a dificuldade, às vezes, é porque existe um sentimento, né, um pouco errôneo na questão da privacidade, que é o famoso quem não deve não teme, né? Aquela coisa de, eu não faço nada de errado, então qual é o problema de uma câmera tá vendo eu levar meu filho na escola, né? E isso que é o mais difícil, né, de fazer as pessoas entenderem, porque assim, uma geração que nasce e cresce num ambiente, o Brasil não é o mais exemplar, né? Mas vamos dizer, num ambiente que a gente não está sofrendo com vigilância, com perseguição política, né? Tem excessos, óbvio, mas, né, de exemplos que a gente pode procurar mundo afora, o Brasil não é dos piores. Essa sociedade não está muito habituada ainda, ela não sabe, né, os riscos envolvidos nesse tipo de vigilância, o que pode dar errado, quanto pode dar errado. E é o que a gente sempre repete aqui no Tecnocast, que essa questão de privacidade, ela não é um problema até que ela se torna um problema. E aí, você não tem como voltar mais atrás, né? Então, a questão do CPF vazou. E aí, o que você faz agora? Senta e chora, sabe? Não tem mais o que fazer, a não ser esperar que o governo troque o sistema, troque o CPF, crie um novo documento, enfim. Enquanto isso, os estabelecimentos que continuam pedindo CPF, seu CPF tá lá na internet, que um criminoso que quiser vai conseguir pegar e usar. Então, assim, como que a gente deixa isso mais claro pro cidadão, principalmente pro cidadão comum, tá, sei lá, tá mais preocupado em conseguir chegar no final do mês com salário mínimo, né? Como que a gente torna isso uma questão popular, assim, onde que a gente pega, né, pra população entender?
Você está muito certo que existe essa percepção da sociedade de quem não deve não teme, quem que não, sabe, assim, que eu, efetivamente não tem por que eu não mostrar a minha vida, porque efetivamente não tem nada para esconder, né? Existe muito dessa percepção. Essa percepção nos dá conta das consequências que existem de a pessoa ter a saber tanto sobre a gente. Primeiro, pelo ponto de vista de que somente do impacto do modo de vida que a gente tem, né? Como eu tava falando pra vocês antes, eu falei da questão do beijo no menino, na menina na esquina ali dos 13 anos. Se a gente soubesse que tem uma câmera ali que tá sempre nos vigiando e consegue saber o nome daquela pessoa, será que a gente agiria dessa mesma forma? Será que a gente agiria com essa liberdade de experimentação, de tentar entender como é que é a minha vida, como é que é a minha pessoa, como é que a minha personalidade vai se desenvolver? Eu tenderia a dizer que a resposta é simplesmente não. Que sempre que você tem alguém sempre te vigiando, e você sabe que essa vigilância acontece, você certamente age de maneira diferente. Você experimenta menos, toma riscos menores. É uma tendência natural das pessoas de agirem dessa forma. E com isso a gente perde uma N com capacidades de desenvolvimento. E isso eu estou falando tanto em pessoas adultas, mas é muito maior se a gente pensar nas crianças e nos adolescentes, né? A gente já vê o quanto os adolescentes agora, que têm redes sociais o tempo inteiro, estão sempre conectados, eles já são impactados pelo bullying virtual, por todas essas questões, e isso é só o primeiro espaço de um grande iceberg de questões que podem existir. Começam daí com os maus usos que podem ocorrer, que justamente, se a pessoa souber que você vai 3 vezes na semana, no supermercado, que nesse supermercado você não só compra a comida do dia, mas compra talvez uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja, todas as vezes, a pessoa pode presumir que você é alcoólatra ou alcoolista e não querer te contratar. Então esse impacto é que existe. Imagina que o seu empregador consegue saber isso. Imagina que você entrega os seus dados para aquela... Eu acho super legal uma piadinha, que na realidade é uma distopia possível, né? Existe um bar em Cambridge, que eu ia lá em 2011, para vocês terem uma ideia, e ele dizia assim, olha, se você entregar os seus dados, se me der seu nome, onde você mora, qual é o seu número de telefone, você ganha 25% de desconto. Pô, qual é o estudante que tá sem dinheiro que não vai entregar os seus dados?
Mas a grande pergunta ainda, é... ainda, né? Num pub?
Exato! Qual é o estudante que não vai entregar os seus dados? Mas você nunca perguntou para aquela pessoa se ele não tá vendendo os seus dados para a escola, por exemplo. Ou para um empregador futuro que, sabendo o seu nome, onde você mora, onde você estudou, todos esses elementos podem impactar no seu dia a dia, inclusive naqueles R$1.000 ou no salário mínimo que a pessoa vai ganhar no futuro, ou nos outros salários que ela pode vir a se desenvolver de qualquer forma, entendeu? Então, a grande questão é, a entrega dos seus dados talvez hoje não pareça nada, mas as consequências podem ser justamente a diferença entre você ter acesso a um seguro, saúde e saúde, é você ter acesso a um emprego digno, é você ter acesso a uma moradia. Imagina que você está falando sobre orientação sexual, por exemplo, num país que você vai para a Rússia, por exemplo, que você não tem as mesmas proteções contra a discriminação baseada em orientação sexual. E você entregou o seu dado para uma empresa no Brasil, mas que vendeu para uma empresa internacional os seus dados. E daí, de repente, você se mudou para aquele país e você não consegue uma moradia, porque efetivamente os seus dados estão identificados lá. E aí aparece que você tem esse elemento aí com relação à sua orientação sexual. E aí? Então, as consequências podem aparentemente ser pequenas nos dias de hoje, mas elas têm ramificações enormes para o nosso dia a dia, né? Então, o último exemplo é, imagina aquele momento idiota de que você bebeu demais e falou besteira para alguém. Imagina se isso nunca pudesse mais ser apagado e pudesse ser sempre relembrado. Né? Imagina aquela mensagem de assim, o drunk dial, né? Aquela mensagem bêbada que você mandou, eu amo você, para a pessoa XYZ, e nunca mais ser apagado e sempre lembrado para você no resto da vida. Ou então aquele momento de idiota na faculdade ou sei lá, no colégio, em que você fez aquela besteira, caiu no chão, o que for, e isso sempre ser lembrado quando mencionar o seu nome. Né? Então, essas são as situações que a gente está falando aqui, quando a gente fala em proteção de dados pessoais.
Daqui 20 anos o Google Photos está te mandando lembranças de 20 anos atrás e é você na esquina beijando a menininha para uma câmera de segurança, né? Basicamente isso. Mas estou pensando esse até na questão do log, né? Que você falou, se não tiver um log de acessos, a quantidade de problemas não é só tipo policial que estava observando a filha dele. Vamos supor que... Porque vamos lembrar que são seres humanos, né? Independente da farda, do cargo, são seres humanos. Então, sei lá, o policial pode ter... algum problema de ciúme com alguém, e aí ele captura um vídeo e espalha esse vídeo no WhatsApp, sabe? E aí isso pode causar diversos danos à imagem da pessoa, né? Qualquer coisa que ela estivesse fazendo ali, que não é nada demais, é a vida pessoal dela, né? Perder emprego, né? Enfim, sei lá, você tá num local, no horário de trabalho, Enfim, e aí o policial vai lá e pega isso e por uma vingança, enfim, sei lá. São tantas possibilidades, né? A gente tá pensando em umas coisas até pequenas aqui, mas sim, assim, afeta tudo, né? E sem um log, que seria o mínimo, né? Saber quem espalhou aquele vídeo, como é que você descobre, né? Pelo WhatsApp você não vai saber quem que mandou o vídeo primeiro, não tem como. E seria pelo sistema, quem acessou aquele vídeo, né? Fica bem difícil saber se não tiver, no mínimo, um log de acessos, né?
Cristian, a gente entendeu aí os grandes problemas do Abyss, a questão da governança, que é sempre bastante complicada, né? Quem que vai mexer nesse negócio, né? E eu queria entender, se você estudou, tem algum país com um sistema semelhante, talvez, que tem uma governança, que funciona, que usa isso de forma responsável? Tem algum caso em que o Brasil, a Polícia Federal Brasileira, poderia se espelhar, talvez?
A maior parte dos países mais maduros em questões de proteção de dados tendem a fugir da ideia de ter elementos centrais, né? Bases de dados centrais, ainda mais com relação a dados sensíveis. Então, a tendência é você não encontrar um grande elemento. O que nós temos, por exemplo, são países que realmente sabem utilizar dados de uma maneira mais responsável. E aí eu posso citar, por exemplo, o elemento da Estônia. Ele tem uma série de serviços públicos que são interligados e que tem uma série de bases de dados muito bem estruturadas para que você, por exemplo, não precise dar o seu CPF para 400 diferentes lugares diferentes em cada órgão público, sempre que você quer ter acesso a um determinado serviço digital. Então eu diria que a Estônia é um bom elemento para você se olhar, não necessariamente na questão de utilização de um banco de dados biométricos, mas sim para utilização de dados e dados pessoais e dados públicos de uma maneira responsável, de uma maneira que seja pensada justamente para dar vazão aos direitos dos cidadãos, mais que tudo, e também tornar isso possível, interoperável e aceito, e para justamente os serviços públicos serem muito bem prestados. Então talvez um norte do Brasil para guiar como deve ser a governança de dados no sentido geral seja talvez a Estônia.
É curioso, Christian, porque a Estônia também é um modelo para a lei das fake news, né? E de proteção à desinformação. A legislação brasileira, ela tenta, na criação do PL das fake news, ela se espelha um pouco na Estônia, ou tenta. Mas o comentário que eu queria fazer é o seguinte. Nesse ofício que a OAB do Rio e o ITS Rio protocolaram para a NPD, vocês pedem que a agência, a autoridade, na verdade, tome as medidas cabíveis. Muitas vezes, quando a gente fornece um dado para uma empresa privada, e esse é um exemplo que poderia ser diferente, porque tem vários, a gente acaba recebendo e-mails de marketing, ações de marketing, que não são exatamente a finalidade daquele dado. O que falta para o Abyss entrar em conformidade com a LGPD? É necessária suspensão total do serviço? Quais são as medidas cabíveis que a NPD deve tomar?
Para responder a tua pergunta, efetivamente, começa que não é só uma questão de estar de acordo com a LGPD. Existe uma questão muito estrutural dentro do próprio governo do Brasil. Nós precisamos primeiro ter uma regulação que estabeleça os critérios e as balizas para você utilizar dados pessoais para segurança pública, para a segurança nacional e para a persecução criminal. Eu acho que esse é um passo inicial extremamente relevante para a gente efetivamente poder aí definir os critérios necessários para aí implementar essa ou outras soluções tecnológicas nesse sentido, tá? Mas respondendo efetivamente o que a NPD pode atuar, primeiro que a NPD ela tem uma série de capacidades para atuar nesse sentido, né? Primeiro ela tem que revisar esse processo no sentido de entender quais são os elementos aí que estão presentes de proteção de dados pessoais. Será que os elementos estão aí presentes que realmente facultam a proteção dos dados sensíveis do cidadão? E aí eu começo com um elemento aqui básico que a NPD vai ter que revisar, né? Que é, se são dados sensíveis, então tem que ter ou uma lei ou uma regulamentação prévia que estabeleça quando você pode utilizar esses dados, quais são os critérios que vão ser utilizados e quais são as garantias que estão ali presentes. Será que essa lei está existente no sentido nacional e que efetivamente permita a utilização e a criação desse banco de dados e o futuro tratamento desses dados pela Polícia Federal? Essa é a primeira questão que está ali presente, né? E se existe isso dentro da própria Polícia Federal e dentro desse mecanismo, ele está pensado justamente para ter esse equilíbrio de proteção dos dados pessoais, assim como torna efetivos esses interesses públicos, né, de ter essa base de dados biométrica estabelecida, né? Então, a NPD ela tem que primeiro, antes de tudo, revisar a estrutura do pedido, onde ela está colocada, se a própria Polícia Federal, quando implementar esse sistema, realmente tomou em consideração todas as salvaguardas, as garantias necessárias. Lembrando, gente, a gente não está falando de qualquer dado pessoal, a gente está falando de dados pessoais sensíveis, mas mais que tudo, dados pessoais sensíveis biométricos, que a gente não tem como mudar e que realmente são dados específicos da nossa identidade, que nos indicam como pessoa, né? E que permitem a gente realmente identificar de uma maneira definitiva quem é essa pessoa. É quase como a gente dizer que a gente está entregando o nosso DNA de alguma forma, né? E para ser utilizado, para ser criado uma série de bases de dados, você vai cruzar informações. Então, a NPD tem que atuar de maneira prévia e de maneira de verificação, de fiscalização, tanto do organismo quanto do sistema, né? Então, é uma ação que a gente gostaria que fosse bem mais ampla e efetiva nesse contexto. E claro, como eu disse, é importante o governo, sim, na verdade, não o governo somente especificamente, mas o Estado brasileiro modificar suas leis, ou melhor, estabelecer dentro do seu sistema regulatório, normativo, de um modo geral, também as proteções e salvaguardas necessárias para utilizar dados pessoais, particularmente dados pessoais sensíveis, nesse caso, de uma maneira saudável, inclusive para fins de segurança pública, de segurança nacional e perseguição criminal.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Aí conta pra gente suas preocupações, né, com segurança, vigilância, esse cruzamento de dados aí. Né, Paulo Riga? Quem não deve, não teme? Como é que é isso?
O cidadão de bem deve temer o uso de dados biométricos, será?
É, manda pra gente seus comentários aí na comunidade.tecnoblog.net ou comentar lá no Twitter também.
Sem xingar, tá?
Paz, né? Ou marca o Tecnocast lá no Twitter, @Tecnocast, #Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, eu sou @Mobilon.
@PauloRiga.
@Kinote_Pedro.
Kinote, pra quem não sabe, é Knoth, né, Pedro?
Isso, correto. É um sobrenome espinhento, mas...
espinhento. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Paulo Barba, e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá.
Tchau.
Tchau.
Ai, ai, pensando na minha jantinha, com fome.
Tomar uma sopinha depois dessa vacina aí, acho que vai ser bom.
Bom, um caldo com pãozinho assim, ó. Geralmente eu faço um lanchinho, tipo um presunto e queijo frito, pãozinho na chapa, ou um salaminho com queijo
frito, bro.
Você nunca fez? Você bota o presunto, mussarela, 3 camadas de mussarela dentro, dobra, frita na frigideira assim, ó. Dos dois lados, fogo alto pra ficar bem tostadinho. Bota no meio do pão, fecha com maionese. E aí você dá aquela prensada no pão na frigideira pra ele ficar casquinha. E come com ketchup e sopa. Fica, ó.
Nossa, que fome, mano.
É isso.
Come com ketchup e sopa.
A sopa, o caldo. Cara. Ah, você nunca comeu, cara?
Eu achei que fosse para aí. O que me tá me escandalizando é a sopa. Então você pega isso tudo, esse balde de calorias, e come com uma canja.
Olá, ouvintes! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Pedro Knuth.
Você tem que finalizar. E eu sou o Pedro Knuth.
Ah, tá. Ok.
Pode falar.
Tá.
Você quer que fale de novo?
Não. Eu falo... E eu sou o Pedro Knuth.
Você fez de novo.
Você fez igual.
O que? Não, mas é o tom...
O tom de finalizar é o último.
Tá. É tipo assim, e eu sou o Pedro...
Yeah, ok. E eu sou o Pedro Knuth.
Você fez igual.
Tá bom. Acho que não é importante.
Sabe o que que é? A hora que você fala, só pra você entender, quando você fala Knuth, você tá subindo. Knuth.
Verdade, eu tenho que...
Descer.
Tá.
Vamos de novo, Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
E eu sou o Pedro Knuth.
A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá.
Tchau. Dá tchau.
Fala tchau.
Ah, eu?
Né?
Tchau. Não, o Mobilon jogou a bola pra mim e falei, putz,
É que ele, Todo mundo fala tchau, é só você falar tchau.
Não, é, não, mas do sobrenome. Eu falei, tipo, é. Não,
é editado. Você explicou seu sobrenome, tá certo.
Menos essa parte que o Barba vai colocar no final pra zoar todo mundo.
É, aí azar de ter o Barba como editor aqui, ó. Ele zoa todo mundo. É, fala um tchau aí, só fala tchau.
Tchau.